Continuando sobre o conceito de Kashrut, vamos falar hoje um pouco sobre como funciona Pesach. O que acontece com Pesach? Bom, primeira coisa, se nós vamos falar sobre Matzot, então isso é um ramo. Matzah precisa ser feita com todos os rigores e todos os detalhes de como fazer Matzah. Então, ou que você tem uma fábrica que já é kasher para fazer matzot, ou que você vai ter que kasherizar a fábrica inteira para fazer matzot. Logicamente, vai depender se é matzá de mão, então é um pouco mais simples, entre aspas, que não usa tanto maquinário. E se for matzá de máquina, então usa maquinário. Aí precisa ver qual é o maquinário, se ele é fácil de limpeza e fácil de kasherizar. Então, geralmente, o que se faz é que se faz matzot em fábrica de matzot. Certo? Não se fica inventando moda porque é uma complicação. Já a fábrica de matzah aqui durante o ano faz hametz, já é complicado. Mas tudo bem, dá para kasherizar, tudo tranquilinho, aí dá para fazer. E exige uma mão de obra muito grande. Isso é um detalhe à parte. Mas de uma forma geral, produtos para Pesach. Produtos industrializados para Pesach. Um produto, mesmo que ele é kasher para durante o ano, ele não obrigatoriamente é kasher para Pesach. O pão pode ser kasher para durante o ano, mas para Pesach não vai ser. Então, por isso, os ingredientes precisam ser todos avaliados especificamente para Pesach. Então, qualquer supervisão que dá supervisão para algum produto para Pesach. Existem os produtos que o ano inteiro são kasher de Pesach. Então vamos supor, tá, o mais ridículo talvez de tudo, água mineral. Água mineral vai ser kasher o ano inteiro para Pesach, obviamente. Então, se eles forem dar supervisão para aquilo, já vão dar supervisão para Pesach. Se, por exemplo, coisas que são mais simples, como sal, açúcar, você já verifica como isso é feito e já está kasher para Pesach também. Não vai exigir uma verificação específica para Pesach. Você já verifica isso junto. Mas tem muitos produtos que precisam ser verificados especificamente para Pesach. E aí vai depender do que se faz na fábrica. Que durante o ano não compromete nada, mas se for para Pesach, pode comprometer. Se fazem hametz naquela fábrica, se fazem hametz naquela linha, pior ainda. Isso vai comprometer, vai exigir uma kasherização. Ou, então, o que pode acontecer aqui é o seguinte. E aí, antes de falar, talvez, existem duas linhas em relação a Pesach. Existe a linha das ashgachot, das supervisões, que aceitam um produto industrializado que não tem nenhum problema para Pesach, ele é kasher para Pesach. Existem as supervisões, que geralmente são supervisões hassídicas, que não aceitam que uma coisa seja kasher para Pesach se não tiver um supervisor ali acompanhando toda a produção. Então, por isso, eu vou dar um exemplo. Café. Café é um produto que, se você verificou e está tudo ok na fábrica, ele é kasher para Pesach. Então, a supervisão vai verificar, porque existe, de fato, um conceito de se misturar café com cevada, mas não é comum nas indústrias maiores, mas precisa verificar. Então, é verificado. Então, café torrado, moído, perfeito. Foi verificado, está kasher para Pesach. A maioria das supervisões vão aceitar isso como kasher para Pesach e vão vender isso como kasher para Pesach. Algumas supervisões hassídicas não vão aceitar. Eles vão exigir que haja um supervisor que vai acompanhar toda a produção do café que vai ser usado para Pesach. Pegando um gancho nisso, que é o que eu queria falar antes, muitos produtos fica um pouco complicado de você aprovar ele para Pesach se não tiver acompanhamento. Por exemplo, se você tem uma indústria que faz algum tipo de produto. E naquela linha também são feitos produtos que levam ingredientes que são hametz. Então esse maquinário precisa ser kasherizado. Número um. Número dois. Vamos supor que durante o ano, nesse produto vai ácido cítrico. Estou chutando uma ideia. Ácido cítrico que pode ser de hametz. Durante o ano eles usam às vezes ácido cítrico dessa empresa, às vezes daquela. Eles vão comprando conforme o preço melhor e tal. Quando chega a Pesach, eu quero ter esse produto, mas eu não posso ficar nessa que eles compram o ácido cítrico que for. Precisa ser um específico, que não é hametz. Então eu vou precisar fazer um lote especial para Pesach. A supervisão vai lá, vai cacherizar o maquinário se for necessário, e eles vão fazer um lote específico, e nesse lote eles vão utilizar os ingredientes que vão ser escolhidos a dedo para ser kasher le Pesach, e aí você tem então uma produção kasher le Pesach. Isso é muito comum. Isso é comum para Pesach e também acontece muitas vezes também para durante o ano. Então aquele produto está na mesma embalagem que o produto comum. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo. Chocolate. Você tem um chocolate, mesma embalagem de chocolate durante o ano. Mesma coisa, mesma marca. Só que num está escrito produção especial. Um está escrito kasher le Pesach, o outro não está. Aí você fala, não, mas é o mesmo chocolate. Não é o mesmo chocolate, ele é diferente. Porque o chocolate que é para Pesach, muitas vezes o maquinário passou por kasherização e ingredientes foram trocados e substituídos. Vou dar um exemplo típico de chocolate, já que falamos de chocolate. E aí cabe lembrar um detalhe importante, que existe uma diferença em Pesach entre Ashkenazim e Sefaradim. Os Ashkenazim não comem leguminosas, os Sefaradim comem leguminosas. Então, é diferente uma coisa que é kasher para Sefaradim em Pesach, não obrigatoriamente, quer dizer, se for só para Sefaradim, ele não é kasher para Ashkenazim. Porque significa que tem kitniot, que tem leguminosas. Então, geralmente vem escrito na embalagem, isso é uma coisa que precisa tomar muito cuidado quando se compra produtos kasher para Pesach, olhar que na embalagem está escrito que não contém leguminosas. Então, na Ashgachá, no kasher, está escrito lá, kasher le Pesach, que não contém leguminosas. Porque se não tiver escrito, e geralmente quando sim tem leguminosas, está escrito claro, contém leguminosas, então nós temos aqui um problema, que os Ashkenazim não podem consumir esse produto. Quer dizer, não é um problema. Os Ashkenazim não podem ser kasher só para os Sefaradim comerem Pesach, assim como eles vão comer arroz, etc. Então, vai poder comer esse produto. Estou falando sobre chocolate. O chocolate tem um dos ingredientes que é a lecitina. A lecitina é de origem de leguminosas. Geralmente no chocolate se usa lecitina feita de leguminosas, ou lecitina de soja, ou lecitina de canola, e assim por diante. Esse chocolate, que vai ser kasher le Pesach para aqueles que comem leguminosas por Sefaradim, pode conter lecitina de soja, não tem nenhum problema. Já o chocolate que é feito para os Ashkenazim em Pesach, não vai conter lecitina. Então não é o mesmo produto, parece ser o mesmo chocolate, mas não é. E até o próprio produto você vê que é diferente. Chocolate sem lecitina é bem mais mole, ele derrete mais fácil, ele é diferente. Ele fica diferente, a consistência dele fica diferente. Então tem uma diferença. Por isso que é muito importante, quando se trata de Pesach, observar, primeiro, o que é kasher le Pesach. Tomar cuidado que uma mesma embalagem, uma embalagem muito parecida, mas um é e outro não é. Que, aliás, entre parênteses, o Rabinato-Chefe de Israel saiu com uma regra, não lembro se foi Pesach deste ano agora que passou, ou há 2 anos atrás, que justamente se fizesse diferenças muito gritantes na embalagem do que é kasher le Pesach e o que não. Para fazer uma diferença. Porque as pessoas se confundem. Você vende um chocolate que tem a mesma embalagem durante o ano, as pessoas se confundem. Às vezes, sabe como é supermercado? Confunde de uma gôndola para outra, coloca alguém, devolve o produto lá no meio. Você vai lá, pega 5 barras de chocolate e no meio tem barras de chocolate que não são kasher le Pesach. Você nem percebe. Então eles exigiram que a embalagem fosse com alguma coisa bem diferente. Eu não lembro agora os detalhes, tem uma regra lá específica, tem que ter uma tarja ou que tem que ter uma cor diferente. Tem que ter alguma diferença para a pessoa ver, isso é kasher le Pesach, isso não é kasher le Pesach. Mas isso é uma regra que saiu no Rabinato de Israel, que exige das supervisões em Israel. Isso não quer dizer que fora de Israel é assim, não é assim. Então precisa se tomar muito cuidado com os produtos que compra para não confundir o que é kasher le Pesach e o que não é. E também, os ashkenazim precisam também tomar um cuidado redobrado, porque o mesmo produto pode também ter aquele que é para o sefaradim, que é com leguminosas, aquele que é sem leguminosas. Então também precisa prestar bastante atenção em relação a isso. Bom, isso é o básico geral. Aliás, estamos falando, não sei me ver agora, mas vinho. Vinho kasher le Pesach. É importante ser kasher le Pesach. Ah, vinho, o que pode ter num vinho? Existem vinhos que são chametz. Geralmente está escrito na Ashgachá, na supervisão rabínica, quando é chametz, está escrito que é kasher, chametz, bem grande. Mas tem alguns tipos de champanhas que são feitos com chametz. Então precisa se tomar muito cuidado. Então não é vinho, o que já pode ter num vinho? Essa pergunta é muito típica, né, das pessoas. O que já pode ter? Pode ter. E nas indústrias, pode tudo. E vale tudo. Então precisa tomar muito cuidado quando vai se comprar os produtos para Pesach. Isso de uma forma geral, obviamente que ainda não entramos também naqueles detalhes de diferenças de supervisões. Se Deus quiser, vamos falarmos, podemos abordar alguma coisa também sobre Pesach, mas isso é um geral. Outro detalhe também interessante, agora eu me lembrei, é a diferença também para as pessoas que costumam não comer shruyá, que não comem matzá molhada. Então também existem produtos que são com farinha de matzá molhada. Então aquelas pessoas que tomam esse cuidado, têm esse rigor em Pesach, precisam prestar atenção também nas embalagens para estar escrito que não é shruyá. Se é algum tipo de bolo, de Pesach ou alguma coisa assim, para verificar na embalagem está escrito que não tem shruyá, não tem matzá molhada, já que a pessoa toma cuidado com esse rigor.